E o Brasil amanheceu sob nova direção. Novo presidente da República, confirmado, agora efetivado no cargo, depois do afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff.
O presidente Michel Temer assumiu a presidência da República depois de um processo de impeachment controverso e conturbado.
E a gente vai repercutir, né, com todos os lados, esse dia de hoje, as perspectivas, o processo, falar principalmente de futuro também, né? Já que fizemos uma avaliação longa do passado com o cientista político Carlos Ranulfo no primeiro bloco. Na ponta da linha, o deputado vice-líder do governo, Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, deputado, muitíssimo obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, Marcos, e a Inês, que está do outro lado.
Elisabel Ferrich, Lincoln Macário e o nosso produtor Marcos Brito aqui.
Elisabel e Marcos, bom dia.
Bom dia, deputado.
Bom dia, deputado. Bom, a gente quer, primeira pergunta, deputado, saber que cenário o senhor vislumbra a partir de agora, que a dúvida, né, que pairava, se pairava ainda alguma dúvida sobre a continuidade do governo Temer, agora foi totalmente dissipada.
Não há dúvida nenhuma. O presidente Michel Temer é presidente definitivo. O processo de impeachment não foi controverso, o discurso do redator, quando fechou aquele editorial da entrada do programa, tá? Não foi controverso, conturbado sim, é óbvio, bom que não precisasse ouvir. Nós, em menos de 30 anos, dois presidentes afastados, isso evidentemente que não é bom, tá? Para a democracia e para todos os brasileiros, mas a realidade se impôs em cima de erros. Esse processo de impeachment, quase um ano de andamento, respeitando todo o processo, absolutamente todo o processo legal, tanto é que os senadores ficaram aí 3-4 meses discutindo e nos últimos dias com o Papa do Papa das Leis do Brasil. O pastor das leis do Brasil, que é o presidente supremo que conduziu. Tá? Então, um processo absolutamente correto, legítimo, tá? E ficou claro, sim, que houve crimes de responsabilidade de um governo que arrecada, não cuidou do dinheiro mais do que o seu, gastou muito mais do que arrecadador, que arrecadou e atropelou as leis. Eu não preciso matar, eu não preciso roubar um carro, né, se sou prefeito, para ir para a cadeia. Eu posso ir para a cadeia, eu posso ser punido, eu posso ser afastado, se eu não cumprir as leis que me regem quando eu sou prefeito e eu tenho que cumprir. E isso, numa linguagem bem simples, cidadão do Brasil inteiro, assim que a doutora Dilma fez, e assim que ela foi punida. Tá? Então, foi absolutamente seguro todo este processo. Isso é indiscutível. Agora, futuro. Ah, eu estou feliz. O Brasil está feliz. O Brasil deitou feliz. Amanheceu feliz. Nós temos um novo governo, porque o modelo anterior do PT, primeiro o governo do Lula foi razoável, segundo gastou, mas muito mais que podia. Arrecadou bastante, exportamos bastante, a formalização, o Plano Real ajudou muito o Lula no primeiro mandato, ele não foi gastador, vendemos petróleo, vendemos carro, vendemos soja, ferro, e ele, em vez de guardar, ele gastou, entrou a Dilma e gastou, aí veio essa crise brutal dos últimos 3 anos, de 2014, crise brutal. Porque o governo gastou muito mais do que arrecadou. Olha, não estou falando nem se deixou roubar ou não. Estou falando só que gastou muito mais. Aí veio a crise, jogou o governo, jogou o país numa depressão severa em todos os aspectos, mais a crise moral da Lava Jato. Vieram as ruas deram um recado para o governo do PT. Olha, 2013, olha, queremos... Deu um recado não só para o governo do PT, para o parlamento também. Tá? Olha... Nós queremos mudar, queremos decência na política, uma reforma política, serviços para os melhores. Vão ouvir a população? Não ouviram. Veio 14, aquela campanha emocional que foi um estelionato. 2015, a crise se agravou. Então, as ruas voltaram, as multidões voltaram, pressionaram o parlamento e aí se apresentou esta figura que nós conhecemos e vocês conhecem, 22 anos de política, doutor em direito, experiência de gestor público, homem sereno, administrador de conflito, respeita a democracia, respeita o diálogo. O Lula é um homem do diálogo, mas usou o Mensalão e o Petrolão. A Dilma não era do diálogo. Então, temos hoje um presidente firme, definitivo, em condições de enfrentar as graves dificuldades que o Brasil está tendo.
Agora, deputado Tarcísio Peronte, o senhor falou, nós temos agora um novo presidente. Ontem, no primeiro pronunciamento que fez a nação em cadeia nacional, o presidente Michel Temer disse que é preciso mudar muita coisa, né? Principalmente fazer as reformas, né? Por conta da atual crise. E ele falou na reforma da Previdência. O senhor acha que o presidente vai ter todas as condições necessárias? Não vai ser uma reforma fácil. O senhor acha que... Sim. E ontem a Dilma disse que vai fazer mesmo oposição. O senhor acha que ele vai ter condições fazer essa reforma?
Primeiro, a Dilma não é da política. A Dilma foi uma invenção do Lula, que ela nunca fez política. Se ela tivesse feito política, ela não é do meio. Ela foi uma invenção do Lula. Ela era presidente com dificuldade, ela não conversava nem com o PT. O PT agora se juntou um pouquinho com ela, no fim, de novo. Tá? Então, esse discurso dela foi só para a plateia, porque ela não é do meio, ela não vai fazer política. Ponto. Agora vamos às mudanças, que é o mais importante. Tá? A transformação, o que vai dar de bom para o país? Tá, primeiro, eu e você estamos casados, tá? Ganhamos bem, tá? Aí, de repente, eu perco o emprego e sai a metade da nossa despesa, da nossa conta. Tá? E nós compramos um apartamento, compramos um carro, nossos filhos estão nas escolas particulares, temos 3, 4 telefones, começa a encurtar o dinheiro. Ou vice-versa. Tá? Ou no Brasil, milhões e milhões perderam o emprego. Ou nós dois somos gastadores e gastamos muito. Usamos o crédito de todas as lojas, usamos o crédito, os cartões de crédito das lojas, cartões de crédito dos bancos, cheques especiais, e não conseguimos mais. Tá? Aí nós vendemos o apartamento, vamos morar com o sogro, com a sogra, ou debaixo da ponte, o filho vai para a escola pública. Isto aconteceu de 2014 até o ano passado, no governo da Dilma. Ela gastou muito mais, ela gastou 50% acima da receita, acima da inflação nos últimos 7 anos, 50% acima da inflação, e a receita, entrada e saída de impostos, aumentou apenas 17%. Então não tem economia, eu e tu gastando, nós perdemos emprego, ela gastando, alguns programas bons, mas aí fez de forma descontrolada, deu desoneração, não controlou previdência, fez o diabo com o dinheiro, aí está começando a faltar dinheiro. Então, primeiro precisa trabalhar a redução da despesa primária do governo. Tudo que entra, imposto, e tudo que sai, ou alguns ativos que o governo vende. Está faltando. O governo está vendendo títulos do governo. O governo está vendendo, se endividando com as velhinhas que popam na caixa, e também os grandes fundos de pensão dos funcionários que financiam a dívida do governo. O governo está pedindo dinheiro emprestado para pagar a folha e pagar a saúde. Esse é o governo. Então, o Michel precisa agora, na PEC 241, que eu sou relator, tá? Enfrentar a redução da despesa primária. Tem uma proposta na Câmara, bem feita, inovadora, que haverá um limite de gasto para todos os poderes, começando pelo nosso, Elisângela e Marcos, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, tá? E esse gasto desse ano só vai ser corrigido pela inflação, não vai ter ganho real, para que nos próximos anos esse brutal cheque especial, esse negativo, que eu e você quebramos na nossa família, lembra que eu dei, como o governo petista jogou o Brasil numa penúria fiscal, quase numa insolvência. Então, o 241 é fundamental, que não vai congelar nada, vai reajustar a saúde, vai reajustar a educação, não vai congelar salário, vai ter IPCA. Não haverá congelamento de nada. Mas precisa, então, voltando ao exemplo inicial, reduzir a despesa da família, como reduzir as despesas do governo, senão daqui 4 anos, meus queridos ouvintes, 4 anos o governo vira igual ao Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que estão pagando as suas contas, no, se salários e contas no decorrer do mês ou até no mês seguinte. Insolvência não dá para o Brasil chegar. Tá. Feito isso, que está bem encaminhado, eu acho que em outubro nós mandamos para... É uma PEC que nós mandamos já para o Senado. E eu acredito que o parlamento vai responder, porque não tem outro caminho. O deputado que não entender que o Brasil está pré-quebrado, ele não se elege daqui 2 anos, porque o governo não vai ter dinheiro para pagar nem a saúde, nem os aposentados. Agora vamos para a segunda questão sua, que eu não sei o tempo que nós temos, a reforma da Previdência. Vou ser bem objetivo. Tá? A reforma da Previdência, ao longo do tempo, foram feitas algumas. Tá? Os países da Europa, outros países, já fizeram antes, que já tiveram um problema. A Previdência é a segunda despesa, é a principal despesa maior da entrada e saída de dinheiro do governo. Como é que funciona a Previdência? Eu e você estamos trabalhando para os aposentados que estão em casa. O sistema de contribuição. Quem trabalha, contribui para pagar aquele que está em casa.
É o chamado sistema intergeracional, né?
Isso, e aquele que está em casa, tá recebendo, nós estamos trabalhando. Tá. O que acontece no Brasil, está acontecendo e no mundo já aconteceu, a tal de janela demográfica. Hoje tem no Brasil mais jovens na pirâmide, mais jovens entrando no mercado ou trabalhando, e velhos menos trabalhando. Tá? Daqui 5, 6 anos, essa janela está se fechando. Daqui 10 a 20 anos, no máximo 20 anos, nós teremos mais velhos vivendo e menos jovens nascendo. As mulheres e os homens estão fazendo menos filho, 1,5 filho por família, faziam há 20 anos atrás 4, 5, 6 filhos. A expectativa de vida aumenta, nós vamos viver muito, eu, você, nós três aí, que vamos viver muito, expectativa de vida aumenta. A longevidade pelo avanço da medicina. Então, haverá menos gente nascendo, menos jovens no mercado de trabalho para entrar, para contribuir para quem está aposentado. Aí as pessoas... e os velhos vivendo mais. Aí não tem caixa que fecha. Daqui 20 anos, hoje nós temos, eu vou arredondar, nós temos aí 20 milhões de idosos acima de 60 anos, daqui 20 anos vamos ter 35, 40, quase dobra. Depois mais 20, dá mais 20. Então nós vamos ter, dentro de 20 anos, em torno de 40 milhões de idosos que estão aposentados, recebendo, mas não tem gente para alimentar o caixa. Tá? Então precisa reformar por isso. Aí passa por idade mínima, que vai ser respeitosa.
Eu sei, a reforma é necessária, mas o que eu gostaria de saber é se o governo vai conseguir aprovar os projetos necessários. Então,
eu quero complementar a pergunta.
Eu acredito. Se me dá chance, eu acredito. Eu acredito porque a consciência está crescendo. Primeiro, a consciência do impeachment já foi uma revolução. Ninguém imaginava que um parlamento que tinha envolvido... Todo o passado pesado, eles achavam que o impeachment não passava. O impeachment passou nas duas casas e o parlamento disse, opa, tem que mudar, eu estou identificado com as ruas. Agora o governo vai ter que fazer comunicação, tem deputados que não sabem o tamanho desse buraco, eles vão ter informação, política é diálogo. E nós temos uma pessoa na presidência que vocês conhecem, vocês trabalharam com ele, o Michel me disse ontem, para mim, não disse para a bancada do PMDB, quando nós fomos lá dar um abraço para ele, olha, eu vou de gabinete em gabinete, se for preciso explicar, que eu preciso fazer as reformas, que eu vou explicar. Mas nós vamos, o governo está, nós estamos trabalhando, o líder, o colégio de líderes, a base aliada está envolvida, mas os deputados precisam de informação. O deputado hoje embarca no avião, fica 3 dias fazendo campanha e volta para cá. Então, ele precisa ter informação. Nós estamos trabalhando a informação. E também vamos mostrar para a população, agora vou falar para a população, vamos dar para a população o risco se nós fizermos só um esparadrapo na reforma da Previdência, e o risco de que daqui, olha, isso não é terrorismo. Isso é absoluta verdade, baseado em números e estudiosos e nos dados do Ministério do Planejamento, do ministro Diogo, tá? que é um belo quadro que trabalhava no governo Dilma e continua conosco, que ele disse na comissão especial a semana passada, em 4 anos, se nós não caminharmos a reforma da Previdência e reduzir a despesa, para o país, entra em colapso. As pessoas vão no banco buscar o dinheirinho, porque não vão acreditar mais no governo se tiver dinheirinho no banco. Então nós vamos explicar com detalhe para a população, mas principalmente para os deputados. Se não fizer isso, o Brasil daqui a 4 anos não vai ter dinheiro para pagar aposentados, folha, saúde, educação. Mas a Previdência é uma reforma. E a Previdência tem problema de gerenciamento. O governo anterior tinha todos os dados, mas como tinha interesse de poder, de enriquecimento pessoal, de continuar no poder, não fez algumas coisas que podia fazer internamente, não fez. Então, a Previdência tem coisas que dá para fazer sem lei, tem coisas que dá para fazer com lei que precisa projeto de lei apenas, uma votação simples, e tem também emendas constitucionais. Então, ela vem em 3 etapas e a reforma chega no fim. Nós vamos ter todo o ano que vem para fazer a sensibilização e informação, mas eu tenho convicção que o Parlamento vai responder.
E eu tenho certeza que nós vamos conversar ainda muito, né, deputado Darcy Speroni, pelo fato de ser o relator de talvez a medida provisória mais importante, e aí me permita usar a palavra controversa, que eu acho que aí nesse caso ela cabe, né?
Eu acho que é 241, eu sou relator da PEC 241,
sim.
A gente pode trabalhar
nessa mesmo.
Eu posso ajudá-los também, eu vou alimentá-los com
certamente,
material,
senhor...
eu vou dar outras pessoas. Mas assim, hoje é dia de concentrar-se, vibrar, relaxar, temos novo governo, novos tempos, nova esperança. Brasileiros, confiem, confiem. Um abraço.
Um abraço, deputado Darcy Speroni. Um grande abraço.